Se você nunca comesse nada, ficaria muito fraca. Seria difícil servir outras pessoas nesse estado. Isso também é verdade no sentido espiritual. Aqui está Nancy DeMoss Wogmos.
Se você não estiver obtendo alimento espiritual de forma consistente e diária da palavra de Deus, você não terá os recursos, a capacidade, a visão, a sabedoria, a força, o desejo ou a motivação para suprir as necessidades físicas e temporais da sua família.
Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogmos, na voz de Renata Santos. Há algumas semanas, eu disse que você cresceria em apreciação à mulher de Provérbios 31, mesmo que você tenha se sentido intimidada por ela no passado. Após algumas semanas em nossa série A Mulher Contracultural, espero que você tenha descoberto que isso é verdade. Desafie também suas amigas a terem um novo olhar, uma nova perspectiva sobre a mulher de Provérbios 31. Envie o link do episódio de hoje por e-mail ou por WhatsApp. Visite o nosso site www.avivanossoscoracois.com ou o nosso canal do YouTube para compartilhar o link do episódio de hoje ou de dias passados. Nancy está continuando a série chamada A Mulher Contracultural.
A essa altura do campeonato, algumas de vocês estão se perguntando se vamos chegar até o final de Provérbios 31. E vamos! Mas eu preciso dizer, o trecho que iremos explorar hoje está inflamando o meu coração. Vamos analisar o versículo 16 hoje. Mas vamos ler a partir do versículo 10 para relembrarmos o contexto e termos a base necessária para o versículo que vamos examinar hoje. Estamos ouvindo as palavras de um rei nos dizendo que a sua mãe lhe ensinou quando ele era um jovem príncipe, ensinando-lhe quais as qualidades procurar em uma esposa. Ele está falando sobre o que significa ser uma mulher virtuosa. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa do que os rubis, no versículo 10. Ela é uma mulher de grande valor, de grande importância. Lembre-se de que o seu valor não é determinado pelo que os outros pensam de você. O mundo nos diz que a maneira como os outros a veem, seja se seus pais a amaram ou não, se o seu marido a ama ou não, ou se a trata com respeito ou não, é como as pessoas hoje desenvolveram sua autoestima. Mas este trecho nos diz que o verdadeiro valor de uma mulher é determinado por quem ela é em Cristo, pelo tipo de coração que tem e pelo tipo de caminho que ela trilha. Portanto, a sua autoestima não é determinada pelo que os outros fizeram a você, pelo que os outros disseram a você ou por como outros a trataram. Ela é determinada por quem você é. Se você é uma mulher excelente e virtuosa, e eu quero dizer que em Cristo você está se tornando uma mulher excelente e virtuosa, então o seu valor é muito maior do que as joias ou qualquer quantia de dinheiro em uma conta bancária. Então vimos no versículo 11 que essa mulher é digna de confiança. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ou, como algumas traduções dizem, não terá necessidade de despojo. Ele tem o que precisa nesta mulher, porque ela é fiel a ele. Ele pode contar com ela para suprir suas necessidades e ser fiel a ele, incondicionalmente. Ele pode não suprir suas necessidades. Haverá momentos, e acontece com o melhor dos maridos, em que ele não saberá quais são as suas necessidades ou não será capaz de atendê-las. Ele será insensível a elas ou simplesmente ele não está andando com Deus. Independentemente disso, ele pode contar com a sua fidelidade, ele pode confiar nela. No versículo 12 diz, ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Que amor incondicional! Ela é uma mulher que ama a Deus e, como resultado, ama o seu marido. Assim como Deus fez o bem a ela e mostrou misericórdia a ela, como vemos no Salmo 23, 6, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aqui está uma mulher que faz o bem e não o mal ao marido, todos os dias de sua vida. Versículo 13 diz: ela busca lã e linho e de boa vontade trabalha com suas mãos. Aqui começamos a ver o desdobramento prático dessa mulher que teme ao Senhor, que ama seu marido, que ama seus filhos e que tem um coração para servir a Deus e a sua família. Ela toma iniciativa, ela é prática, ela é diligente e ela trabalha de boa vontade. Ela trabalha fora de casa, ela trabalha com as mãos. E vimos a beleza de ter mãos que servem a Cristo e aos outros. Em seguida, nos versículos 14 e 15, falamos sobre a importância da comida e de providenciar alimento para sua família. Mais uma vez, dando a eles uma demonstração do banquete espiritual eterno, que assim como desfrutaram nesta vida, desfrutarão na próxima. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. A mulher de Provérbios 31 se preocupa com sua família, os alimenta com refeições equilibradas e nutritivas. Isso não significa que ela nunca pede uma pizza, mas significa que ela pensa conscientemente em como as necessidades físicas e o bem-estar de sua família podem ser atendidos. Ela também se levanta de madrugada e providencia alimento para sua casa. Obviamente, estamos falando aqui da provisão física. Mas me ocorreu, enquanto meditava nesse trecho ontem à noite, ela também é uma mulher que se levanta de manhã para buscar alimento na palavra de Deus, para que ela tenha alimento espiritual para fornecer à sua família. Se você não está obtendo alimento espiritual de forma consistente e diária da palavra de Deus, então você não terá os recursos, a capacidade, a visão, a sabedoria, a força, o desejo ou a motivação para suprir as necessidades físicas e temporais de sua família. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas, o versículo 15. Dissemos em um dos episódios anteriores que talvez não tenhamos servas, mas temos muitos auxílios tecnológicos e muitas assistentes. Li uma citação que diz que cada pessoa no país, homem, mulher e criança, dizem que tem o equivalente a 100 servos em tempo integral na forma da tecnologia, como lava-louças, aspiradores de pó, máquinas de lavar, secadoras e eletrodomésticos de cozinha. Então ela organiza esses auxílios, esses assistentes, para fazer o trabalho que precisa ser feito. Agora o versículo 16 nos diz: ela avalia um campo e o compra, com o que ela ganha, planta uma vinha. Há várias coisas que este versículo esclarece. A primeira e mais óbvia é que ela avalia, ela pensa antes de gastar. Ela não é uma gastadora impulsiva ou compulsiva. Ela não é uma daquelas mulheres que sai, vê uma grande promoção e depois diz: vou pagar com meu cartão de crédito. Não, ela para e pensa. Isso é algo de que precisamos? Isso é algo que beneficiará a nossa família? Essa é uma compra com a qual meu marido ficaria satisfeito? Lembre-se, o coração de seu marido confia nela. Ela não tomará decisões que vão contra a direção e a liderança dele para a família. Isso é algo que podemos pagar? Ela avalia antes de comprar. Meu pai costumava provocar minha mãe, dizendo que ela economizava milhares de dólares em liquidações. Mas apenas porque algo está em promoção, não significa necessariamente que é uma boa compra, ou que é algo necessário, ou que é o momento certo, ou que a família pode pagar. O que eu quero dizer é que o meu pai realmente apreciava todo o dinheiro que minha mãe economizava nas liquidações, ao vestir nossa família de 7 filhos. E o fato de que ela fazia compras ponderadas, cuidadosas e sábias. Isso é o coração de uma mulher virtuosa ou excelente. Então ela vê um campo à venda, considera o seu valor, considera a situação financeira de sua família, suas necessidades, suas prioridades, seu planejamento financeiro. Ela provavelmente consulta seu marido e eles concordam juntos que isso é o melhor para a família deles. Então ela segue em frente e faz a compra. Mas ela o faz como uma jogadora em equipe. Ela está servindo a sua família. Tenha em mente que provavelmente não era uma fazenda que ela estava comprando, mas um terreno, uma propriedade que seria usado para gerar lucro ou benefício econômico para a família. Uma versão amplificada do versículo 16 diz: ela considera um novo campo antes de comprá-lo ou aceitá-lo, expandindo de maneira prudente e não negligenciando suas tarefas atuais ao assumir outras tarefas. Com suas economias de tempo e força, ela planta vinhas frutíferas em sua vinha. Então, aqui está uma mulher que tem bons instintos comerciais, uma boa mente para negócios e negociações sábias. Ela sabe como determinar se algo será valioso para atender às necessidades da sua família. Há muitas mulheres que não acham importante ter uma boa compreensão de questões financeiras. E essa linha de pensamento, na verdade, pode ser um grande fardo e responsabilidade para o marido e para a família. Como exatamente um marido e uma esposa dividem tudo isso, certamente está aberto para discussão. O marido dará a direção geral sobre quem está no controle das finanças e contabilidade da casa, pois sabemos que a direção e a liderança básica para a família virão, no padrão de Deus, idealmente, através do marido. Mas aqui está uma mulher que é parceira de seu marido. Ela é sua ajudadora. Ela percebe que é importante que ela seja capaz de pensar com sabedoria e prudência sobre questões financeiras. A família é muito mais beneficiada quando não há consumismo. Menos é mais. Se possível ter um veículo em vez de dois, em muitos casos ter menos coisas é melhor. Ou talvez seja necessário esperar para comprar aquela casa melhor ou maior. É melhor ficar mais apertado por um período de tempo e ter paz, amor e unidade de espírito em seu lar. É melhor do que gastar o dinheiro que vocês não têm ou forçar o seu marido a arranjar outro emprego ou mesmo forçar-se a entrar no mercado de trabalho apenas para que você possa sustentar esse hábito de gastar e depois ter que lidar com todas as contas, as dívidas, a pressão, os conflitos, as discussões. Você sabe, assim como eu sei, quantas discussões no casamento tem como base questões financeiras, porque mulheres e homens não estão agindo como uma equipe. Maridos e esposas não estão agindo juntos como um só. A esposa tem uma grande responsabilidade aqui de viver dentro dos recursos que Deus provê através de seu marido.
Quase todos os dias, você e eu estamos tomando decisões financeiras. Como Nancy DeMoss Wugemos acabou de explicar, cada uma dessas escolhas representa uma oportunidade de glorificar a Deus. Talvez suas finanças e sua vida profissional realmente não reflitam suas prioridades. Você gostaria que não fosse assim, mas é difícil desacelerar o suficiente para fazer uma mudança. Por isso, é extremamente importante entender os princípios bíblicos que se aplicam à bagunça da vida real. Talvez você se identifique mais com a bagunça da vida real do que com qualquer outra coisa que tenhamos falado. Bem, Nancy está de volta para falar com você.
Eu estava olhando um arquivo de alguns e-mails que recebi de mulheres que ouvem o Aviva Nossos Corações. Alguns deles são muito encorajadores. Elas são casadas com homens tementes a Deus e eles, como marido e mulher, estão realmente seguindo o Senhor e tentando criar sua família nos caminhos de Deus. Mesmo com os melhores casamentos e os melhores corações, isso já é algo extremamente difícil de fazer neste mundo. Também recebo muitos outros e-mails e cartas de mulheres que dizem: você não pode imaginar como é em minha casa. Meu marido é alcoólatra. Meus filhos estão usando drogas. Eu venho de um histórico de abuso. Já fui divorciada 2 vezes. Estou sozinha. Sou uma mãe solteira com todas essas crianças. Algumas dessas mulheres realmente querem agradar ao Senhor, mas estão em circunstâncias que não são ideais. Eu sei que isso provavelmente é mais a norma hoje do que as pessoas que vivem um retrato que vemos em Provérbios 31, de um marido temente a Deus, uma esposa temente a Deus e filhos tementes a Deus. Deixe-me dizer uma coisa, esse ideal não acontece da noite para o dia. Nenhuma família começa com esse nível de maturidade. Esse processo leva tempo, leva crescimento. Eu sei que há muitas, muitas mulheres que ouvem este programa e que querem buscar temer ao Senhor, mesmo se encontrando em uma situação de um lar onde é extremamente difícil, o que facilmente pode produzir desânimo. Posso dizer a vocês, mulheres, que mesmo nessa situação, Deus dá graça. Eu não posso te dar uma fórmula, eu não posso te dizer como resolver, não posso ditar regras. Você não pode fazer o seu marido ser um cristão. Você não pode fazer o seu marido ser um homem temente a Deus. Mas eu vou te dizer o que você pode fazer. Concentre-se em ser uma mulher de Deus, uma mulher que teme ao Senhor, clamando ao Senhor por graça, como todas nós temos que fazer. Todas nós, em qualquer que seja a nossa situação de vida, temos que dizer: Senhor, eu não posso fazer isso sem Ti. Eu não posso fazer isso sozinha. É bom quando estamos em uma posição em que não podemos fazer isso sem Deus. Quando nossas circunstâncias nos obrigam a clamar a Deus dia após dia por ajuda, graça, força e sabedoria. O meu coração se comove por você. Eu oro por mulheres que estão ouvindo este programa, que estão tentando aplicar a palavra de Deus em circunstâncias de vida e situações muito difíceis. Tudo que eu posso dizer a vocês é que eu sei que há graça e sei que você pode ser uma mulher de Deus no meio de qualquer circunstância de vida. Você pode andar com Deus, você pode ter um espírito grato, um espírito confiável, um espírito leal, um espírito diligente. Todas as qualidades que estamos vendo nesta mulher virtuosa e excelente não dependem de que tipo de marido você tem, ou até mesmo se tem um marido. Elas dependem do seu relacionamento com Deus. Isso tem que ser o foco central e principal enquanto continuamos neste estudo em Provérbios capítulo 31. Eu sei que há muitas mulheres, especialmente aquelas que tomaram a difícil decisão de ficar em casa, quando têm crianças em casa e não estão ganhando um salário, é muito difícil, em muitos casos, conseguir pagar as contas. É preciso sabedoria de Deus para saber como lidar com essa situação. É preciso clamar ao Senhor e dizer: Senhor, Tu és nosso provedor supremo. E pedir a Deus que supra suas necessidades, não apenas usando a razão ou o entendimento humano para dizer: ah, isso significa que eu tenho que conseguir um emprego. Talvez Deus queira suprir as necessidades de sua família de maneiras mais semelhantes ao que Ele fez pelas crianças de Israel no deserto, quando enviou o maná do céu. E você pode pensar: Deus não faria isso hoje. Eu vou te dizer uma coisa: se você confiar em Deus e obedecer a Deus, Deus fará o que for necessário para suprir suas necessidades. Deus utilizou um corvo para providenciar alimento a Elias durante uma época de seca. Se Deus precisar enviar um corvo para suprir as suas necessidades, eu tenho a simplicidade de crer que Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Somente Ele possui esse poder. Contudo, Ele agirá de acordo com o necessário para atender às suas necessidades à medida que você caminhar na fé e na obediência. Esta mulher está investindo suas economias e seus ganhos do fruto de suas mãos para aumentar o capital da família, para aumentar e melhorar o bem-estar financeiro da família. O versículo 16 nos diz: ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, ou de seus ganhos, ou algumas traduções dizem, do fruto de suas mãos, ela planta uma vinha. Vamos dar uma olhada no versículo 24. Vamos analisar esse versículo neste contexto. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos mercadores. Vemos aqui uma mulher que economiza para que tenha o suficiente para fazer duas coisas. Uma delas, e abordaremos isso no outro episódio, ela pode ser uma doadora. Ela é capaz de ajudar aos pobres. Mas ela também faz o suficiente para vender o excedente. Ela vende os cintos, as vestes, para os mercadores e traz uma renda extra para a família. Fazendo isso, ela não está sendo a provedora principal. Eu entendo que existem algumas situações em que uma mulher não tem outra alternativa senão ser a provedora principal. Mas estamos falando sobre o que é o ideal aqui. Há aqueles que apresentariam a mulher nesse trecho como exemplo de uma mulher de carreira. Eles dizem: olha, essa mulher de Provérbios 31, ela está aí, ela está comprando e vendendo campos e vendendo cintos e fazendo comércio ou algo assim. Mas eu vou te dizer uma coisa. À medida que você medita neste trecho, você percebe que essa mulher não é a nossa visão moderna de uma mulher de carreira. Pelo contrário, ela está trabalhando em casa. Ela faz essas roupas em casa e depois as vende para os mercadores. Isso não significa que ela seja uma comerciante. Quando diz que ela é como os navios mercantes, está falando sobre ela trazer comida e mantimentos para casa, não necessariamente um salário. Quando ela compra um campo, como um escritor disse, isso não a torna uma corretora de imóveis, assim como comprar sapatos para sua família não a torna uma vendedora de sapatos. Isso não é investimento fora de casa. Ela está investindo com seu marido como uma equipe, de maneiras que contribuem para o bem-estar da família. Ela desenvolve uma indústria caseira. Ela faz isso desenvolvendo uma habilidade que primeiro servirá às necessidades de sua família. Eles precisam de roupas, então ela aprende a fazer roupas. Eles precisam de comida, então ela aprende a comprar comida de maneira econômica e sábia. Ela desenvolve uma habilidade que contribui para sua família e, em seguida, é capaz de tornar essa habilidade lucrativa fora de sua casa. Ela é produtiva, mas não é a provedora principal. Essa é a responsabilidade do marido. Mas ela faz uma contribuição econômica. Seu objetivo não é ganhar dinheiro para o seu benefício pessoal. Não é para que ela possa ter sua própria conta de gastos pessoais. É sempre em prol ou em benefício de sua família. Lembre-se aqui que o objetivo dela não é construir um negócio. Seu objetivo é construir um lar, construir uma família, cuidar do marido e de seus filhos, construir um nome de família e construir a próxima geração. Provérbios 14 nos diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Essa mulher não está procurando maneiras de fazer um nome para si mesma, de ter sua própria carreira, de ter sua própria reputação ou de ter seu próprio dinheiro. Ela é uma com o marido. Ela está comprometida em servir, amar e dar, e está investindo de todas as maneiras que pode, inclusive financeiramente, para que a sua família possa ser tudo o que Deus pretendia que fosse.
Construir um lar. Esse deve ser o foco para cada uma de nós. Mesmo que o nosso trabalho de hoje seja como uma taxista de um filho adolescente, estar em um escritório ou, no meu caso, em um estúdio. Nancy DeMoss Wogemuth nos apresentou um objetivo muito mais elevado do que colecionar mais coisas ou subir a escada corporativa. Talvez você seja relativamente nova aos ensinamentos de Nancy DeMoss Wogemuth e tenha ficado intrigada com o que ouviu hoje. Você gostaria de aprender mais sobre o que significa construir um lar e sobre a feminilidade bíblica? Nancy e a querida Mary Cassian escreveram os livros Mulher Verdadeira, Design Divino e Design Interior. Experimente de forma profunda e transformadora o precioso design que Deus criou para a sua feminilidade bíblica. Estes livros de estudos, assim como o guia para liderar um pequeno grupo usando esses materiais, estão disponíveis no nosso site www.avivanossoscoracois.com. Você ouve o tempo todo alguns conselhos. Você precisa se exercitar todos os dias. Você precisa passar mais tempo com o Senhor todos os dias. Você já pensou que há uma conexão entre os dois? Entre o estudo e o exercício? No próximo episódio, Nancy explicará como um pode ajudar o outro. Ela vai orar conosco agora.
Senhor, ao analisar essa passagem, penso em mulheres que eu conheço, que estão em lares onde estão lutando para chegar ao fim do mês. Além disso, penso em algumas esposas e maridos que juntos fizeram uma escolha difícil: ter a esposa em casa, especialmente durante os anos de criação dos filhos, concentrando sua energia, atenção, afeto e tempo à família. Quero rogar especialmente por essas mulheres, Senhor, e orar para que Tu as encorajes, que Tu as fortaleças, que Tu as ensines a clamar a Ti como provedor. Oro para que Tu as ensines a andar pela fé, que Tu demonstres a ela o Teu poder neste mundo. Oro para que Tu providencies de maneira sobrenatural e que suas casas, suas vidas, se tornem um testemunho ou um tributo ao Teu poder e à Tua capacidade de suprir suas necessidades. Oro para que Tu lhes dês sabedoria e mostres como elas podem contribuir economicamente para o bem-estar da família e que Tu as ajude a desenvolver as habilidades e capacidades que podem usar não apenas para servir a sua família, mas também além, para serem doadoras e até mesmo terem renda adicional ao trabalharem em casa. Mostre-lhes como serem produtivas, como serem frutíferas, como serem empreendedoras e como serem sábias. Que Tu sejas glorificado à medida que buscamos viver as prioridades que Tu estabeleceste para as nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, que chama as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.